Bem, então uma boa noite para todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui de estudo pelo NEC Paulo de Tarso. Nós iniciamos na semana passada um novo estudo, né, um novo trecho, trecho aqui de uma epístola de Pedro, mais especificamente a segunda carta ou a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 3 em diante. Nós iremos aí até o versículo de número 11. Então, na semana passada, a gente não concluiu nem mesmo o primeiro versículo, tão rico ele se mostrou, né? A gente focou sobretudo aqui em duas expressões que a gente vai recordar, e hoje nós vamos dar continuidade na segunda metade, digamos, desse versículo, buscando entender o que, que Pedro está aqui nos propondo, né? Com toda a sua experiência de vivência do Evangelho. Nós não sabemos exatamente quando Pedro escreveu as cartas, mas sabemos assim, que foi já, provavelmente, talvez quando já estava em Roma, né? Já depois de muitos anos de ministério, e diz a tradição que ele teve a colaboração ali de alguns outros companheiros para isso, talvez até o próprio Marcos, que foi um dos evangelistas, que escreveu o seu evangelho muito com base nos relatos e nas lembranças de Simão Pedro, talvez estivesse envolvido ali também ajudando Simão na escrita dessas epístolas. Então a gente vai dar seguimento aqui, eu vou ler novamente o versículo 1 para a gente poder recapitular, e aí a gente enfatiza a parte que nós vamos tomar como principal ponto de estudo hoje. Apenas aproveitando já para dar um recado, agora no início, antes que nos esqueçamos, na próxima semana nós não teremos o estudo, nós não teremos a transmissão no canal, em decorrência aqui de alguns outros compromissos, de uma viagem que faremos, então a gente vai pular uma semana e aí na outra semana já volta a transmissão normalmente, tudo bem? Então, ficamos assim, só para lembrá-los aí, ao final a gente tenta lembrar novamente para aqueles, para que fique fixado. Então, o nosso texto aqui na epístola de Pedro, como dizíamos, segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Então, vou ler também a versão de João Ferreira de Almeida, em que ele diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Muito similar a essa tradução, né? Semana passada, a gente se deteve sobretudo nas expressões ou nas palavras vida e piedade. Acho que principalmente vida, a gente trabalhou quase que todo o estudo sobre esse conceito mais amplo de vida, né? À luz do Evangelho, uma vida ela vai ganhando gradações, ela vai se ampliando em plenitude, em sensibilidade, em beleza, em compreensão, em abundância, à medida que a gente vai se integrando ao Evangelho e à própria lei divina, portanto. A gente falou bastante disso e, mais para o final do estudo, nós fizemos a correlação dessa vida com a piedade, lembrando esse conceito de piedade que talvez não seja o mais comum hoje, nos dias atuais. Geralmente, quando falamos piedade, a gente logo associa a compaixão. Piedade, aquele ser, piedade para com os animaizinhos, piedade para com o indivíduo que se equivocou, que está passando por uma dificuldade. Geralmente, a gente associa isso. E é, de fato, um dos significados dessa palavra na atualidade. No entanto, o seu sentido mais original, lá do latim, pius e pietas, pius significa, tem até uma palavra em português para isso, né? O pio, tem até nome também, né? Um dos papas, por exemplo, São Pio. Então, essa palavra pio, nome ou substantivo, ou adjetivo, não sei, vem do latim, significa o devoto, aquele que é fiel, aquele que é zeloso da sua experiência religiosa. Pietas, portanto, decorrendo, derivando de pio, significa devoção, significa essa aplicação, digamos assim, e a gente relacionou muito isso à própria ideia de fé, de fidelidade. Então, o piedoso é aquele que é fiel ao que tem aprendido com o Evangelho, ou na sua religião, seja ela qual for, o piedoso será aquele que é coerente, que se esforça ao máximo por viver aquela religião. Até há um outro sentido, geralmente, de piedade, que acaba sendo uma certa desnaturação do seu sentido mais original. Geralmente, a gente associa esse termo, né, o piedoso, àquele que é muito aferrado, digamos assim, muito zeloso para com as práticas ritualísticas da sua religiosidade. Então, a pessoa muito piedosa, ah, ela faz tantas orações, ah, ela frequenta tantas vezes o templo, ah, ela cumpre os rituais, arrisca. A gente acaba associando esse tipo de dedicação, de devoção à piedade, o indivíduo piedoso, quando, na verdade, seria mais o sentido moral mesmo. Piedoso é aquele que aplica os conceitos morais que tem aprendido com a religiosidade. Né? Não que ser lá dedicado a ritualísticas exteriores seja um problema. Ela é um problema quando ela ocupa todo lugar da vivência moral, né, da renovação do indivíduo. Aí ela passa a ser um problema. Então, entendido esse conceito de piedade, que está, portanto, diretamente ligado com a lei divina, com a consciência, o indivíduo piedoso é o que se esforça tanto quanto possível por ser coerente à consciência e à lei divina, ele, como consequência, vai adquirindo mais e mais vida. Vai se libertando das amarras que o prendem à matéria, que o prendem à estreiteza de uma vida materializada. Vai se libertando da escravidão dos sentidos, das paixões e tudo mais. Por isso, ele vai ganhando vida que tem uma correlação também assim, com liberdade. Vida e liberdade aqui são quase que sinônimos. Né? Então, se a gente lembrar da definição de Jesus sobre ele próprio, a gente tem caminho, verdade e vida. São esses três passos, digamos, esses três elementos que Jesus enumera. Então, ele apresenta o caminho da vida piedosa. Então, ele é o caminho da vida comprometida ou harmonizada com a verdade. Caminho, verdade, gerando vida ou liberdade. Então, seria mais ou menos esse processo. Uma vida que, na sua trajetória, na sua caminhada, está compromissada com a verdade, portanto, uma vida piedosa, é uma vida que se expande, é um espírito que se liberta. É nesse sentido. Hoje nós vamos focar aqui a segunda parte do versículo, mais especificamente de mediante para frente, ó, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. E aí, como a gente pode começar? Alguém gostaria de trazer alguma coisa? Ou mesmo alguma dúvida que ficou da semana passada, alguma consideração que não fizemos, para a gente poder abrir os horizontes aqui de compreensão da parte de hoje.
Quero compartilhar com vocês, sim, porque aconteceu uma coincidência no nosso estudo lá na terça-feira das cartas de Paulo, né? Paulo justamente vai trazer essa conformidade que há entre a doutrina de Jesus e a própria piedade. Que ele vai falar lá no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, ele está dando vários aconselhamentos para o Timóteo, né? E ele vai falar assim: se algum ensina uma doutrina diferente dessa, né, que é a doutrina de Jesus, e não abraça essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquela doutrina que é conforme à piedade, então ele faz essa associação entre o ensinamento de Jesus e a piedade. E aí, durante as pesquisas, uma coisa que até apareceu em dicionários que eu estava vendo, né? Ele definia piedade como dever para com os pais. E o que se enquadra aqui, porque é justamente o nosso dever para com o Pai maior, com Deus, né?
Sim. Dever filial, né? Tanto para com Deus como para aqueles que nos antecederam.
É interessante porque essa parte do versículo, ela vem justamente na sequência da piedade, assim como uma vinculação direta, e o Arthur já trouxe até, né, quando ele falou sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, também fazendo essa vinculação, porque Jesus, como caminho, ele é o parâmetro dessa piedade, né? Porque ser devoto, fiel, né? A quê?
Qual o modelo?
Qual o modelo, né? Então, Jesus, que é o que vem na sequência, né? Mediante conhecimento do Cristo, né? Resumindo.
É o daqui.
Mas, basicamente isso, né? Ele como parâmetro, como a doutrina espírita vem nos apresentar como guia e modelo, né? Então, com base no evangelho, que é a sua própria vida, né, os seus ensinamentos, é que a gente alcança a vivência dele, né, que a gente alcança a piedade, a vida.
E aí, pegando isso que a Flavinha falou, então passa por conhecer Jesus, que ele traz essa questão do conhecimento, e aí eu fiquei me perguntando, o que é conhecer? Né? Porque às vezes a gente conhece de superfície, mas fala que conhece como se conhecesse profundamente. Então, a conhecer e conhecer.
E quanto fizemos sob o título de cristão na história, né?
Porque, em nome dele.
Em nome dele.
Mas você sabe que tem uma correlação? O conhecer, além de ter vários sentidos, ele pode ser um conhecer, reconhecer, onde a gente reconhece em Jesus todas as coisas boas que a gente deve também buscar. Veio como exemplo, né?
Sim.
E a gente reconhece isso como verdadeiro.
Então a gente já começou a entrar num aspecto que será muito importante para nós hoje, que de certo modo é a chave para buscarmos a piedade e por conseguinte a vida, é conhecer a Jesus. Então, tanto a gente tem que entender melhor o que é o conhecer a nível profundo, que não é simples agregação de conhecimentos, acúmulo de informações. Conhecer passa por uma experiência, e uma experiência que transforma o ser, né? Como também a gente precisa entender melhor, então, quem é aquele a ser conhecido. Já como a Flávia lembrou, e ela sempre faz questão de frisar isso, nós nos propomos a seguir um mestre, nós nos propomos a acompanhar um guia, aquele que nos foi ofertado como modelo. No entanto, como fazê-lo se não o conhecermos a fundo? Se não entendermos de fato o que ele diz, o que ele propõe, quais eram as suas ideias, quais foram as suas atitudes. Porque até aqui, muito do conhecimento de Jesus que temos tido ao longo dos séculos, claro, com exceções, tem sido aquele conhecimento assim, meio que senso comum, sabe? Existem muitas frases, por exemplo, muitas falas de Jesus que a gente cita como se fosse provérbio, mas a gente nunca parou para pensar, muitos corações não pararam para pensar onde que Jesus trouxe aquela frase, qual foi o contexto, o que ele estava querendo expressar, ou mesmo, para além do contexto, qual o sentido universal daquela frase. A criatura cita como um provérbio, conhece algumas passagens mais conhecidas, a parábola do filho pródigo e tal, mas aí você fala da parábola do juiz iníquo, ele nunca ouviu falar. Você fala da parábola do, sei lá, do trigo e do joio, ele nunca entrou ali a fundo para ver o que Jesus explica ele próprio da parábola do trigo e do joio. Então, é aquele conhecimento assim, sabe, en passant, aquele conhecimento de superfície. A gente acha que conhece muito o evangelho, afinal de contas, a civilização ocidental tem pelo menos 2000 anos de convivência com a mensagem cristã. Só que são raros ainda os espíritos que realmente mergulharam a fundo, não só no aspecto de formação de raciocínios, de criação e de entendimentos intelectuais, mas de experiência de sentimento com o evangelho, né? Nesse sentido, vale até pegar aqui um trechinho do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando Kardec apresenta aqui o porquê da obra. Ele vai, logo na introdução, na primeira parte da introdução, ele diz assim, ó, todo mundo admira a moral evangélica. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer. Sabe assim, ó, eu tô apostando no que o outro falou para mim, mas eu mesmo nunca tive essa experiência. Mais ou menos, eu até fiz uma palestra uma vez sobre essa pergunta, né, de Pilatos a Jesus. Quando Pilatos pergunta, você é rei? E aí Jesus pergunta isso para ele, tu o dizes ou foram os outros que te disseram a respeito de mim? Aí Emmanuel pega essa frase e traz para a nossa reflexão. Quando a gente diz que Jesus é mestre, a gente está dizendo realmente de modo próprio, eu realmente entendi e senti que Jesus é mestre, ou eu estou dizendo que ele é mestre porque o Emmanuel falou, ou porque eu ouvi na palestra, ou porque eu li em Kardec. Eu já tive uma experiência com o mestre, de conhecê-lo, de senti-lo a ponto de, dentro de mim, formar essa convicção de que ele é, de fato, o mestre da vida.
E reconhecê-lo
como tal.
Sabe o que eu penso? Conhecer é pisar a pegada dele, é viver a experiência do Cristo, não conhecer um Cristo distante, mas pisar nas pegadas, sentir a experiência do Cristo em nós, que é a experiência de amar o inimigo. Acho que é isso, né? Viver na pegada dele, onde o mestre pisou, caminhar com o mestre.
Sim, é ir se moldando mesmo, né, por esse caminho que ele deixou, por essas balizas que vão norteando o nosso agir dali por diante. Então, essa ideia do conhecer Jesus mesmo, no Evangelho tem algumas frases em que ele traz essa ideia de que o conhecimento real dele, ou do que ele deixou, passa pela aplicação. Sem aplicação, sem vivência, não há, de fato, um conhecimento real. Há, talvez, um início, um primórdio, né? uma sementeira inicial que seja conhecido. Esse será um assunto que a gente vai fala muito aqui hoje, esse conhecer a nível mais profundo.
E é uma coisa que, na verdade, é gradativa para a gente, né? Que é você transferir o que ele nos ensinou para nossa conduta.
Exatamente. Receber, trabalhar isso internamente e expressar depois. É um ciclo que se estabelece mesmo de conhecimento do Cristo.
Como os passos que a Alcione coloca para a gente, né? Lá no Renúncia. Ela traduz assim, em 4 passos, né? Ela diz que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, como num ciclo. A gente conhece como um primeiro passo, e aí depois a gente trabalha isso internamente, traz para o sentimento e para a ação.
Isso. O conhecer aí dela como primeiro passo seria um processo inicial de recepção. Para nós aqui, o conhecer de fato Cristo seria como que todo o ciclo efetuado, né? Claro que a gente vai efetuando esse ciclo em muitas espirais, como se cada vez a gente fosse numa espiral maior, mais ampla, mas a gente vai recapitulando esse ciclo. Então, recebo um montante de luz, algumas sementes, processo interno da meditação, do trabalho interior daquilo, que chega, então, à raiz de tudo que somos, as bases da vida espiritual, que são o que é o sentimento. A gente já trabalhou muito aqui, a ideia que tem muito no Evangelho é do pé, né, dos pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos e ele fala para Pedro, olha, não, só lavar o pé já está bom, porque Pedro queria lavar tudo, né? Não só o pé. O que Jesus está falando? Você renova a base, o resto é consequência. Renova o sentimento, o resto que vem na cadeia, sentimentos geram pensamentos que definem palavras e ações, que consolidam hábitos que moldam o destino. Então, essa é a cadeia do espírito. Começa lá no manancial do sentimento.
Qual foi o livro que você citou?
Renúncia.
Então, só voltando aqui, né, a justificativa de Kardec para essa obra, que é um esforço sublime, justamente para nos ajudar a conhecer Jesus, resgatando as suas lições, explicando as suas lições à luz das leis espirituais. Então, esse livro aqui, ele é um marco mesmo, ainda talvez não tão universalmente reconhecido, mas o dia virá em que será reconhecido como um marco importantíssimo na história da humanidade, com o resgate que faz das lições de Jesus, ajudando-nos a percorrê-las, né? Entendê-las para percorrê-las. Então, voltando, ele diz, olha, cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Então, aquela máxima proverbial, quantas vezes eu já não ouvi frases de Jesus que eram contadas como ditado popular? Não, já ouviu falar desse ditado popular? Aí fala uma frase de Jesus. Porque a pessoa nunca conectou a origem daquela frase ao mestre, porque ela nunca aprofundou aquilo, né? Então, muitas máximas que nós temos hoje, às vezes são até adaptações de falas do Evangelho, que o indivíduo também nunca fez essa conexão. Então, Kardec, olha, a gente precisa atacar esse ponto, construir uma experiência com Cristo que seja do indivíduo, para que ele, então, em si possa chegar à conclusão, não, ele é para mim, de fato, um mestre. Para que não seja aquilo que Pilatos, né? Tu és rei, você está dizendo isso de você ou outros aqui te disseram? É uma conclusão sua isso ou é que você ouviu falar? Você admira Jesus porque você ouviu falar, porque você viu outra pessoa que o admirava e aquilo te marcou, ou porque você já construiu essa experiência? Por isso que a ideia continua, mas poucos a conhecem, né, a mensagem, a fundo. Menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. Aí ele vem explicando, a razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. Por isso nós estamos aqui, recorrendo ao Espiritismo, recorrendo aos recursos de entendimento, desde a explicação de aspectos culturais ou contextuais, mesmo recorrendo aqui às leis que o Espiritismo nos revela, para a gente poder entender o que está ali de maneira velada, de maneira
o que é essencial, parabólica. O que é essencial. Porque se você tem uma intenção de se portar, de viver a vida como Jesus propõe, você tem que conhecer e entender.
Exatamente.
Traduzir o que é isso.
Exatamente. Tem que observar a fundo, a fim de compreender cada nuance, né, cada detalhe. Como, por exemplo, um pintor que vai pintar uma paisagem, ou que vai fazer a sua versão de uma outra pintura. A primeira coisa que ele precisa fazer é observar muito bem a paisagem, a pintura, para conhecer cada detalhe, cada nuance, cada aspecto. Aqui a tonalidade muda um pouco para isso, para aquilo outro. Aqui nós temos esse detalhe que eu preciso enfatizar, destacar. Então, isso só se faz com muita observação, com muito investimento sobre a leitura daquilo, o entendimento daquilo, para que depois ele possa fazer a sua versão daquele modelo que lhe foi dado de referência, né? A paisagem ou a outra obra.
Diga. Vou dar um gancho nisso que você falou, que eu acho que cabe numa coisa que eu estava pensando, que se você falou isso, ele tem que conhecer cada nuance, cada detalhe ali da pintura, e para isso, ele vai ter que olhar de perto.
Isso.
Então, você vai ter que estar perto, porque o movimento que a gente fez durante muito tempo foi colocar o Cristo longe, como uma admiração, mas de alguém que está muito longe e distante da gente. Então, se a gente realmente quiser conhecer, a gente vai ter que fazer esse movimento de nos aproximarmos do Cristo, de trazer ele para perto da gente, de diminuir esse abismo que a gente criou também.
Realmente, isso é importante, porque conhecer não é realmente entender, né? Você primeiro conhece, depois você tem que analisar, aprender, é um processo de aprendizagem, de modo que a gente possa traduzir tudo isso que a gente está lendo aquilo que a gente quer vivenciar. Né? É difícil isso.
Você vai ter que criar um relacionamento próximo com ele.
Sempre.
Sim, de uma certa intimidade mesmo, né? Eu estava me lembrando também um pouco sobre isso, né? Da superficialidade que a gente tem no conhecimento do Cristo ou a profundidade que a gente se propõe. De uma coisa que o Arthur tem comentado recentemente em uma palestra sobre análise e síntese, né? A gente tem a síntese do Evangelho pelo próprio Jesus, quando ele nos dá uma lei de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem uma síntese que resume todo o resto, né? Coloca ali o central da mensagem. Só que a gente, enquanto criatura ainda encaminhada, a gente precisa de um processo de análise, que é para destrinchar isso tudo, esse resumo, e entender nos pormenores, porque aí sim a gente vai conseguir colocar nas nossas vidas, né? Em cada situação, em cada escolha, em cada coisa que a gente vai passeando pelo caminho, a gente consiga entender essas peculiaridades, né, da lei.
E, na verdade, só depois que se dá esse processo de análise é que a gente realmente tem condições de começar a se propor a agir dessa maneira.
Uhum. É, porque o esforço que a gente faz na análise também é um caminho, né?
É o início.
É o caminho.
Bem, voltando aqui, ó. Então, a razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia, né, o Evangelho, por desencargo de consciência e por dever. Como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutiferamente. Então, aquela coisa da gente saber, às vezes, decora um capítulo, um trecho do Evangelho, mas sem qualquer adesão do sentimento de uma análise mais profunda, né, de uma abordagem mais profunda em torno daquilo. Como, por muitas vezes também, em outras experiências, ou tradições religiosas espirituais, a gente fazia com as preces ou com uma determinada ritualística, porque boa parte, se não todas as ritualísticas das tradições e religiões, elas têm uma mensagem implícita, mas que geralmente não é conhecida. É seguido o rito mecânico, automático ali, e não se medita sobre o porquê de toda aquela liturgia que foi construída, né? No Espiritismo nós não temos liturgias estabelecidas, mas a gente reconhece que nessas outras existem ali uma mensagem original por detrás daquilo, que geralmente não é lembrado também, é seguido somente o rito automático, mecânico, como as orações, muitas vezes.
E essa é uma das grandes vantagens do Espiritismo, que está sempre nos convidando a conhecer, a entender e a praticar.
Exatamente. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Então, acaba misturando, muitas vezes, o Evangelho, passagens do Evangelho com outras coisas, com outros conhecimentos populares, e a criatura perde a referência, né, do Cristo. Então, Kardec, quando inicia essa obra, quando escreve essa obra junto com os Espíritos, se propõe nisso: dar para nós uma referência, um exemplo, digamos assim, né, algumas dicas e sugestões de um método de abordagem em torno das lições de Jesus, buscando sempre o valor moral que elas contêm, usando para isso os próprios conhecimentos espíritas, como também de conhecimentos históricos, culturais, que nos ajudem a penetrar o espírito da letra. E é o que a gente busca aqui, né? Conhecer a Jesus nesse aspecto espiritual. Mas enganaríamos se pensássemos que para isso basta também intelecto, basta livros históricos, ou mesmo os livros da doutrina. É preciso, para que a gente acesse a mensagem profunda em níveis cada vez mais profundos, de algo mais que a própria inteligência. Porque a gente vê, por exemplo, grandes inteligências, muito cultas na sua área, nos seus campos de estudo, e quando pegam o texto do Evangelho, parece que aquilo para elas não faz sentido algum. Ou, às vezes, tem interpretações ali que são quase que assim ingênuas, para não dizer, né, assim, pueris, porque a criatura ainda, do ponto de vista espiritual, ela não agregou ainda outros elementos que são importantes para o entendimento espiritual desses textos, para o entendimento da essência desses textos. É algo que Kardec, por exemplo, no Evangelho Segundo o Espiritismo, vai chamar de a maturidade do senso moral. Quando ele trata lá no capítulo 17 dos bons espíritas, ele fala que para entender o Espiritismo, por exemplo, ou o próprio Evangelho, não basta só cultura, não basta só intelecto. Tanto é assim que, às vezes, indivíduos que nessa encarnação não têm tanta cultura do ponto de vista do mundo, estudos intelectuais do ponto de vista do mundo, conseguem chegar muito mais na essência do evangelho que outros que têm largo gabarito intelectual. Porque é uma sensibilidade diferente, que ele chama de maturidade do senso moral. Que está relacionada ao quê? Essa maturidade do senso moral.
Relacionado mais à moral do espírito do que o intelecto.
Exatamente. E a moral, ela está estritamente ligada ao sentimento. O sentimento de humildade, por exemplo, né?
Empatia,
amorosidade, caridade, tudo isso, quando há esse sentimento, é como que se outros canais se abrissem para a percepção do espírito. E ele consegue ver coisas que aquele que tem só o brilho da inteligência, por vezes, não verá. Por isso, muitos dos primeiros seguidores de Jesus eram, a maioria deles, analfabetos, não tinham qualquer formação intelectual ou cultural, e, no entanto, foram corações que transformaram o mundo e foram escolhidos pelo Mestre. Por quê? Traziam essa maturidade do senso moral. Estavam mais predispostos a isso, na presença da humildade, por exemplo. Então, esse é um aspecto...
É o conhecimento que se transfere para a vivência.
Mediado pelo sentimento.
Ainda que você compreende as orientações de Jesus, você se propõe a vivenciar essas. E assim, através do sentimento, você vai concretizando gradativamente a possibilidade de agir dessa maneira.
E é esse sentimento renovado, na verdade, que nos permite acessar outros níveis de profundidade sobre a mensagem. Nesse quesito, eu me lembro aqui de um trechinho do livro Os Mensageiros, do André Luiz. A gente já citou ele aqui várias vezes, mas eu acho que nunca a gente trouxe ele para estudo aqui. No capítulo de número 1 do livro Os Mensageiros, tem um momento que André Luiz está conversando com Narcisa e ele estava passando ali por transformações profundas, né, em relação a André Luiz do Nosso Lar. A gente já vê grandes mudanças no segundo livro, que é Os Mensageiros. Ele está mais humilde, ele está com mais espírito de serviço, ele está compreendendo melhor o porquê das coisas, das circunstâncias. Ele via outras belezas que ele não via antes. Então, começa o livro aqui, ele impressionado com as belezas que o cercavam, emocionado com aquilo. E aí a Narcisa percebe, eles começam esse diálogo. E aí ela fala assim para ele, a respeito do evangelho, né? Porque ela vai estimulando ele a seguir nessa senda de renovação. E aí ela fala assim, ó. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Então, nesse estágio que você está, André, de encantamento com as coisas da vida, as coisas divinas, de mais sensibilidade, esse é um momento muito propício de desenvolvimento. Então, aproveita isso. Por quê? Ela continua. Enquanto o espírito do homem se engolfa, ou seja, se prende, apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Exatamente o que a gente vê no mundo, na história do mundo. Grandes inteligências que passaram pelo Evangelho só procurando problema na forma, essa palavra está escrita errada, não, isso aqui não bate no contexto histórico. A criatura, ela ficou na antecâmara. Exato, ele ficou sempre nessa esfera da crítica, sabe, procurando isso. Só na letra. Essa coisa, a abordagem crítico-histórica, né, que é uma das abordagens mais comuns, ou mais utilizadas ainda hoje, né, histórico, esqueci o nome, mas é mais ou menos nesse quesito, nesse sentido. E a criatura, ela é como se ela estivesse diante de um tesouro imenso, mas ela não cruzou a última porta que dá acesso a ele. Ela parou ali na antessala e ficou observando os problemas e falou, não vou cruzar essa porta. E aí deixou de encontrar um tesouro imenso que está por trás da porta, que é essa porta mesmo da sensibilidade, de um olhar mais aprofundado, buscando questões mais transcendentes. Então, a criatura que está só em cálculo raciocínio, o evangelho não parece nada demais. Então, o cara lê uma parábola como a do filho pródigo, né? História interessante aqui, talvez ache um aspecto legal ou outro, mas ele não consegue sentir a sublimidade que está ali expressa da misericórdia divina. É uma das das parábolas, uma das maneiras mais belas, se não há mais bela, que a humanidade já viu de se expressar como misericordioso é o Pai. A criatura não consegue se conectar a isso. Ver a conversão de um Paulo, a conversão de uma Madalena, não consegue sentir isso. Enfim, qualquer passagem pela qual ela vai passando, né? E ela continua, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Gente, esse trechinho aqui, ele é em si um dos mais importantes da literatura mediúnica do Chico, porque ele apresenta a síntese do que é o processo de conhecimento de Jesus, de criação de vínculo com o Evangelho. Se eu ficar só no raciocínio, posso alcançar uma ou outra coisa interessante, mas ainda não penetrei a grande sala do Evangelho. Estou na antecâmara. Se eu começo a despertar sentimento, eu começo a ver que cada lição tem vida própria. Comunica-se cada lição com cada espírito de maneira muito particular, individual, dando a ele o que ele já pode dar a ela de sentimento, de predisposição, de boa vontade. Aquele mesmo preceito de Jesus, né? Com a medida com que medires, sereis medidos, se aplica aqui. À medida que eu meço o Evangelho, é a medida que ele me mede. Se eu meço isso aqui só como um texto histórico, é o que ele vai me devolver. Se eu meço isso aqui como um roteiro de vida, é o que ele vai me devolver, gradualmente. Então, nós, lendo esse trecho que estamos lendo, estamos conseguindo tirar o que a nossa sensibilidade já nos permite alcançar. Mas os espíritos superiores, estudando esse texto, alcançarão horizontes que por ora desconhecemos. O Asclépios, no Obreiro da Vida Eterna, quando desce de esferas superiores, traz como material de estudo dele, nas esferas superiores, um conjunto de pergaminhos que eram o mesmo evangelho que nós estudamos aqui. Agora, o alcance dele é o mesmo que nós temos aqui? Diante das indagações, né, porque ele comparece materializado em nosso lar, está um nível de elevação do espírito, ele precisa materializar-se em nosso lar, vindo de uma esfera menos material, ele materializa-se em nosso lar para orientar alguns trabalhadores, dentre eles André Luiz. E aí os trabalhadores apresentavam um monte de perguntas, tá, tem um problema disso, problema daquilo, tal, tal, como fazer e tal. Ele pegava o pergaminho, abria e lia um versículo. Silenciado. Aí o André Luiz falou, não, ficou até um clima assim estranho, porque a gente não estava acostumado, né, com esse tipo de resposta tão curta, a gente estava acostumado com o falatório, né? Mas ele não falava, lia o versículo, silêncio, como dizer assim, meditem sobre isso.
A resposta está aí.
Vocês vão construir a resposta a partir dessa semente.
E é verdade isso em termos de aprendizado. Não se transmite um conhecimento, o aluno aprende, vai buscar.
Exatamente.
Esse é o verdadeiro conhecimento.
Você dá a semente, né? É. Ele que tem que regar, ele tem que dar o adubo.
Proporciona a oportunidade.
Ela complementa-se, ela se desenvolve.
É legal uma resposta constante, né? Esse versículo em si, cada vez mais ele vai se engrandecendo, vai extraindo daquele versículo, sem graça de estar de versículo.
É verdade.
Isso vai dar uma temática.
Foram as espirais que a gente mencionou aqui antes. Cada vez a gente vê de mais alto.
Mas isso não acontece na nossa vida comum? Não precisa ser especificamente em relação a Jesus ou ao Espiritismo. Se você observar a nossa vida normal, em vários sentidos você está conquistando cada vez mais e aprendendo, e isso está nos levando a mudar as atitudes, tá? Profissionalmente, na família, em todos os lugares. Não é isso, né? Isso é verdadeiro demais.
Eu ia só comentar o quanto a gente esquece disso, assim, né? Que, na verdade, tudo o que a gente precisa de conhecimento e de orientação está aqui, né? É, assim, eu me lembrei daquela orientação que o Divaldo recebe no início do, da caminhada dele, né, para estudar o Livro dos Espíritos. Aí ele estuda, aí ele lê uma vez e diz, tá bom, agora de novo, e estuda de novo, e ele, né, assim, ficar relendo, porque assim, é, a orientação é mais ou menos no sentido de que tudo, todas as respostas estão ali, e aí ele até se pega em alguns questionamentos, né, vem uma pergunta, não sei, parece um negócio diferente, o espírito vai lá, lê a tal, tá lá, né?
O espírito educador,
é.
Não é? Ele não deu praticamente nada pronto. Igual.
Exato, e hoje em dia é a mesma coisa, né? Claro, a gente vai ter, igual quando a gente recebe a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente tem desdobramentos, explicações, né, para ajudarem a gente a entender melhor, mas no fundo, é, toda a lei é, foi revelada para nós no, nos processos, né, nas etapas da revelação que a gente tem. Se a gente se esforçar por garimpar e compreender, né, as orientações estão todas.
Em relação ao que você estava falando, Arthur, de intelectualidade e sentimento,
uhum.
É, eu estava lembrando, ah, de novo, gente, boa nova, vai, vai.
Boa. Boa nova.
Da, do diálogo lá com o Hanan, né? Porque parece muito assim que o Hanan estava falando para Jesus, olha, você tem que ter gente que tem intelectualidade, poder, enfim, tudo isso que o mundo valoriza. E Jesus fala, não, eu preciso é da boa vontade, que é esse sentimento, esse coração aberto, né?
Sim. Um acinzel superior, ou da boa vontade, nem mármore mais puro e mais formoso do que do sentimento, né?
Como é bonito, né? Como a exposição que eles fazem é bonita. Sensibiliza, não é?
Aliás, essas obras assim que trazem esse, eu acho que é, obras como Boa Nova, enfim, a gente tem vários aí que trazem esse Jesus ali na convivência, no dia a dia. Eu acho que são obras que fazem aquele movimento justamente de aproximação desse Jesus, que fazem com que a gente se identifique com aquelas pessoas que estão ali passando por dificuldades muitas vezes parecidas com as nossas, né? E ouvindo esses conselhos ali de Jesus, eu acho que a literatura espírita tem esse diferencial.
E aí, aqui no textinho, né, a Narcisa ainda acrescenta, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, de novo, o preceito do Evangelho que a gente lembrou, com a medida com que medirmos, seremos medidos. Isso vale numa análise de outras pessoas, se somos extremamente rigorosos, assim também será a medida da nossa consciência para conosco. Se somos intransigentes, inflexíveis, essa dureza para com outros será dureza para conosco depois, na hora de facearmos a verdade. Né? Mas também vale para as circunstâncias da vida. Se eu, um exemplo simples, se eu acordo num dia, estou ali otimista, esperançoso, eu oferto à vida esse otimismo, essa esperança, a vida, o dia parece muito mais belo. A natureza parece mais bela, o céu parece mais belo. Por quê? É o que eu estou dando que então me retribui com essa beleza, com essa grandeza. Se eu acordo ali e deixo meu coração se envolver nas sombras do pessimismo, do desânimo, o dia parece sombrio, o dia parece difícil, a vida parece sem sentido. Tudo é a criatura medindo e sendo medida em resposta pela própria vida. Os textos aqui não é diferente. As lições, seja de Jesus, seja de outros sábios, né, quem pega os Upanishads, quem pega Mahabharata, ou quaisquer outros textos, né, dessas tradições espirituais, o que nós ofertamos ao texto em termos de boa vontade, de humildade, disposição de aprender, de perseverança no estudo e, claro, de uma sensibilidade cada vez mais depurada pelo serviço no bem, esses textos vão abrindo cada vez mais os seus cofres de luzes, de verdades para nós, na nossa caminhada. Então, esse textinho, esse pequeno trecho de Narcisa é, em si, extremamente belo e importante para a nossa trajetória e define para nós aqui o que é esse conhecer propriamente a Jesus. Né? Diga, Zezé.
Então, Arthur, estava pensando aqui, esse conhecer, né, essa aproximação de Jesus, né, tem tudo a ver com a questão da fé. Porque nós só cremos naquilo que conhecemos, né? Por exemplo, a questão da confiança, né? Nós confiamos em alguém quando nós sabemos que aquela pessoa realmente merece nossa confiança por conhecermos essa pessoa, né? E a questão da fé e da confiança, e nós sabemos que a fé é uma construção que fazemos, à medida que vamos nos aproximando, conhecendo mais Jesus, seus ensinamentos, nós crescemos em fé também. O que você acha?
Exatamente, querida. É bem isso. Quanto mais eu crio essa relação profunda com o mestre, de disposição a aplicar o que dele tem aprendido, mais em mim se fortalece essa confiança, mais também se desenvolve a sensibilidade, tanto para entender mais a fundo os seus ensinamentos, como também para sentir mais viva a sua presença junto de nós. Então, o coração que tem uma experiência profunda com Cristo, ele consegue perceber essa atuação sutil do Cristo onde outros não estarão vendo. Por quê? Ele já acrisolou a fé e com isso também a sensibilidade. Então, às vezes a gente vê essas vidas, né? Eu, por exemplo, admiro muito uma irmã chamada Doutora Filó, é uma pregadora católica de Belo Horizonte, trabalha lá na Santa Casa, né? Na UTI pediátrica. E, vez por outra, assisto as palestras dela, as pregações, né? E é impressionante, assim, a fé que ela transborda das palavras, sabe? A intimidade que ela tem com Jesus, que você vê ali viva, você vê presente. Então, essa fé, que naturalmente é o resultado de uma vida que está vivendo aquilo que está falando, também você percebe a confiança profunda que ela tem para com Cristo, para com o auxílio do Cristo. Então, depois, quem teve a ocasião aí, fica a indicação, tem muito material dela no YouTube e tal. Mas você percebe exatamente isso, essa fé que traduz em confiança, porque no fundo é cada vez mais intimidade, é cada vez também mais sensibilidade perceber que o Cristo é um mestre vivo, que atua, que ampara, mas é preciso sentir, é preciso ter percepção desenvolvida para isso. Cada vez mais isso alimenta a confiança. Esse aspecto, portanto, nos lembra de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, só no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Porque ela é uma passagem que descreve um acontecimento histórico, um fato que se deu ali no Evangelho, mas que tem uma mensagem, como toda passagem do Evangelho, uma mensagem muito mais ampla, muito mais universal. Então, nós estamos falando aqui desse processo de abertura de horizontes, digamos, de compreensão, de entendimento do Cristo, à medida em que nós caminhamos com ele, à medida em que nós nos tornamos fiéis. Quanto mais aplicamos o que temos recebido, mais a gente consegue desenvolver essas capacidades, digamos, de percepção. Para ilustrar isso, acho que essa passagem é muito emblemática, mas a gente vai comentar ela a partir de uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Harmonização, capítulo de número 7, chamado Entendimento Espiritual. E o Emmanuel vai comentar um versículo dessa passagem, no versículo 45 do capítulo 24, em que está dito assim, ó: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem lembra qual é essa passagem? Ninguém?
É de Emaús?
Isso. Os discípulos a caminho de Emaús. A gente já comentou sobre ela em outros momentos aqui, ou em palestras, mas vamos lembrar o quadro geral aqui, né? Para a gente conectar com o estudo de hoje. Então, Jesus já havia sido crucificado, nós estamos aqui quase que no final do Evangelho de Lucas. E aí conta o evangelista ali do caso de dois discípulos que se dirigiam à cidade de Emaús, que era uma cidade ali não muito distante de Jerusalém. Os discípulos, portanto, estão saindo de Jerusalém, dirigindo-se para Emaús, E eles estão entristecidos, estão desanimados por conta de tudo que se deu em Jerusalém, né? Era logo após a crucificação de Jesus. E aí conta o texto que um peregrino ali, um caminhante, se aproxima deles, se coloca a caminhar junto deles e começa a indagar por que vocês estão assim e tudo mais. E aí eles vão caminhando e esse indivíduo, depois que fala, você é o único aqui da região que não soube o que aconteceu em Jerusalém esses dias, né? É, como Jesus, o Messias, foi crucificado, foi entregue na mão dos homens, crucificado, morto e tudo mais. E aí, esse peregrino começa a falar, mas vocês estão tardios no entendimento, né? Vocês ainda não entenderam? E aí ele começa a explicar, ou essa construção aqui a gente chama de um hebraísmo, né? Abriu-lhes as escrituras. O que é abrir as escrituras? Revelar. Então, você tem um cofre, você abre o cofre e mostra o tesouro. Abrir as escrituras é mostrar o sentido oculto das escrituras. Ou por que que isso está acontecendo, né? Como fazendo uma leitura das predições. Então, ele começa desde Moisés explicando por que tinha que ser assim. Vai abrindo para eles as escrituras, ou o entendimento espiritual das escrituras. Até que eles chegam na hospedaria, o peregrino faz que vai seguir adiante, e eles falam, não, mas fica aqui conosco, né? Passa a noite aqui conosco. E ele vai, parte o pão, eles reconhecem na hora de partir os pãos, que era Jesus, então Jesus parte, né? Desaparece. Mas os deixou ali na hospedaria. Então, a passagem como um todo é muito simbólica, estão deixando Jerusalém, que é a cidade da paz. Então, quando a gente está saindo de estados de paz, de harmonia, se distanciando disso, vem o Cristo sutilmente, nos busca em caminho e nos leva de volta, pelo seu amor e pela sua misericórdia, à hospedaria da paz, da harmonia, da segurança, se a gente se dispõe a caminhar com ele. Mas o que mais nos interessa aqui, e é o que Emmanuel vai fazer, é ele vai pegar esse símbolo dos discípulos caminhando com Jesus, e à medida em que caminhavam, Jesus abrindo as escrituras para eles. Não é exatamente o que a gente acabou de ver lá no Narcisa? Quanto mais crescemos para o Senhor, mais os seus ensinamentos crescem para nós. Quanto mais eu caminho de fato com Jesus, mais as escrituras se nos revelam. Mais as lições de Jesus fazem sentido. Mais bela se torna, mais fundo nos toca, mais desdobramentos nós alcançamos delas na vida como um todo, quando caminho com Jesus.
O que é muito interessante pensar, porque a gente falava desde o início sobre o nosso esforço de estudo, de aprofundamento, né, de buscar o sentido, o texto e tal. E a gente esquece que quando a gente se coloca nessa caminhada, nesse esforço, que é um trabalho pessoal, individual, né? Da rega, do cuidado ali com aquela planta, vem também Jesus, ou o auxílio do alto, né? Para descortinar e apresentar muita coisa que a gente sozinho não está conseguindo enxergar também.
E muitas vezes os obstáculos da vida levam a essa reflexão, entender por quê, e a gente muda a postura. Né? Muitas vezes os impactos que aparecem na vida nos favorecem, desde que a gente se abra para entender e como conduzir, realmente é que nos leva ao crescimento.
Com certeza.
Exato. Então, a gente lembra aqui, ó, eu estou faz um bom tempo aqui procurando um versículo de João específico para fazer essa conexão entre observância das lições de Jesus e conhecimento do Cristo. Eu achei um aqui similar, não sei se é exatamente o que eu estava buscando ainda, mas em João 14, 21, ele diz assim, quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus, ele atrela a observância dos mandamentos à sua manifestação a esse alguém, isto é, Jesus se mostra cada vez maior, cada vez mais claro, digamos assim, àquele que observa, né, os seus mandamentos. Diga, Marina.
Eu me lembrei de uma frase que minha sogra me fala, que ela ouvia da sogra dela, que era o seguinte, assim, era caminho, andamos. E a sogra contava para ela isso quando ela tentava explicar alguma coisa, né, e ela não entendia, ou tinha alguma situação na vida dela que ela ainda não compreendia direito o motivo, ou ficava brava. E aí a sogra dela falava assim, ah, caminho andamos. É como dizer que a gente vai aprender, né, com a vida, conforme a gente caminha, aquilo vai, aquilo vai se revelar para a gente, né?
Exatamente. Caminha que o caminho vai se fazendo, vai se mostrando, as coisas vão se revelando, né? E é esse processo mesmo, tanto no que diz respeito ao próprio Cristo, como as questões mais pragmáticas da nossa vida no dia a dia. E só vindo aqui, então, ao comentário de Emmanuel, ao versículo que a gente mencionou, né, do abrir as escrituras, na medida em que se caminha, o Emmanuel, justamente por isso, intitula a mensagem Entendimento Espiritual, e ele diz assim, ó, em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho. Então, corações que se fixam na dificuldade, no problema, né, no param antes do esforço que a lição pede para nós. E não é por acaso que os grandes mestres, em geral, revestiam as suas lições de parábolas, de metáforas, de analogias. Por quê? Para que exista a busca. Para que a compreensão seja o resultado da busca. Para que o conhecimento mais aprofundado não chegue àqueles que ainda não estão preparados e, portanto, não estão dispostos a fazer a busca. Então, é como se eles escondessem a luz por debaixo de uma embalagem, porque aqueles que tiraram a embalagem é que já se fizeram um pouco mais aptos a lidar com a luz que está debaixo da embalagem. Se a luz viesse toda pronta, revelada, expressa, a imensa maioria se cegaria e nada cresceria com aquilo. Mas, na medida em que essas camadas vão sendo removidas para se chegar à luz ou ao tesouro, o indivíduo se habilita no processo para lidar com aquela luz, com aquele tesouro. Por isso, os grandes mestres operam assim. Você pega o Mahabharata, é todo ele uma metáfora, uma parábola. Você pega as lições lá do Tao Te Ching, ele vai usar analogias, metáforas da natureza. Você pega o Cristo, você tem as parábolas. E assim sucessivamente. Você pega outra coisa que eu acho muito interessante, que é também muito rico, a mitologia, por exemplo, grega. Nós temos histórias ali fascinantes, né? Conceitos profundos espirituais na forma daqueles contos mitológicos, daquelas histórias da mitologia, quando você pensa numa hidra de Lerna, quanto mais você cortava a cabeça, mais cabeça ela tinha, mas ela só era eliminada quando levada à luz. O que são os nossos vícios, o que são as nossas dores, as nossas questões, senão essa hidra de Lerna? Quando a gente tenta só combater ela sem acender luz, sem olhar, sem clarear, ela vai ficando mais forte, parece que não passa. Mas quando a hidra é levada à luz, então a luz a vence. Se eu tento só pela força, ela vai se multiplicando, parece cada vez mais forte. Então, só para citar um exemplo, né? A mitologia grega, de um modo geral, ela é todo um estudo da natureza humana, na verdade. Claro, é o Deus em potencial que é em cada ser, mas ali a gente tem essas histórias falando da natureza humana. Então, voltando aqui, ó, alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônitos, surpreendidos. A gente falou, não parece senão um repositório de ensinamentos comuns, porque a criatura não criou a devida sensibilidade para aquilo ainda.
E, na verdade, não entendeu nada.
É, ou está em vias, né? Está começando a criar os primeiros pontos de conexão.
Se chamar atenção e der continuidade.
Exato. Por que eles indicariam a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação, pergunta eles. Então, o indivíduo lê aqui a história do cego de Jericó e acha que ela só tem a ver com Bartimeu, o cego de Jericó. Ele não se vê ainda como Bartimeu. Ele não vê as correlações daquilo com a vida dele. Ele não vê as correlações da vida de Simão Pedro, da vida de Paulo com a dele. Ele ainda não consegue fazer essa ponte, transformando ou traduzindo os arquétipos do Evangelho em aspectos da sua vida agora, em lições para a sua vida agora.
De uma maneira geral, a gente faz isso. A não ser quando a gente se propõe uma reflexão, como nós estamos fazendo aqui.
Isso. Um estudo, né? Em conjunto, assim. Sentem-se desiludidos, atordoados, de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Como disse o mestre, quem bate, a porta lhe será aberta.
Às vezes ela demora um pouco para abrir.
Exato. Em geral, ela demora para abrir. É o tempo da qualificação do indivíduo para acessar aquela outra porta. Antes que o alto nos permita acessar outras portas de conhecimento, ou mesmo de experiência, ele nos segura no patamar em que estamos pelo tempo necessário até que nos habilitemos às novas empreitadas. É como se o alto, por misericórdia, não nos permitisse o voo quando as asas ainda não estão fortalecidas. Então, espera um pouco mais, espera, a gente fica batendo, espera um pouco mais. Até que, não, agora você já está pronto, as asas já estão um pouco mais, aí ele libera a experiência. Por isso que a gente comenta, aqui no NEP, a gente já falou isso várias vezes, para todos os corações que vão chegando aqui, a gente vai falando, e a gente já viu isso acontecendo na prática, muitas vezes. Os corações se aproximam, começam a estabelecer um contato mais profundo com o Evangelho, conhecer mais a fundo a mensagem, daqui a pouco na vida começam a surgir as provas. Começam a chegar testemunhos mais difíceis. Por quê? Porque o alto levou o coração àqueles que aqui aportam, os que aqui chegam, ou em outro grupo de estudo, né, ou outro contato com o Evangelho mais profundo, não chegam ali por acaso, chegam conduzidos pelos amigos espirituais, que os capacitam, que é como se Jesus desse antes o apoio, desse a sustentação, e depois começam a ver experiências desafiadoras. Porque a misericórdia assim opera. Primeiro ela dá recurso de preparação, depois ela libera a prova, depois ela libera uma experiência mais difícil. Porque assim vai consolidando a evolução do espírito, né? Vai se consolidando a evolução do espírito. A frases e textos difíceis, convém procurar-lhes a extensão, para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho, e da mais alta envergadura. Então, trabalho profissional é importante, os trabalhos, ocupações que no mundo temos, mas trabalho da mais alta envergadura é conhecer a Jesus. E conhecer aqui no sentido integral que nós estamos estudando hoje. Desde tomar contato com as suas lições até a incorporação delas à nossa vida. Esse é o trabalho de mais alta envergadura, gente, que nós temos por fazer na matéria. Nenhum outro supera esse. Nós estamos aqui justamente por isso. Os outros estão a serviço desse. Porque também vou viver o Cristo no meu trabalho profissional, sendo uma boa pessoa, sendo honesto, sendo correto no que faço. Também é servir Jesus. No lar, todas as dimensões da nossa vida estão a serviço, são escolas de exercício do curso magno que nós estamos fazendo na vida, que é o curso da piedade.
É um curso, às vezes, nós caímos e esquecemos que estamos aqui para isso.
Exato. Que esse é o foco principal.
Os que dão ao redor, acabou.
Mas logo você é chamado.
Você vai e puxa, né? Exatamente. Pelas circunstâncias ou por outras tantas maneiras, Jesus vai tentando nos lembrar disso. Eu gosto sempre de lembrar aquela passagem do Evangelho, quando Jesus chega para os discípulos e convida eles a cruzarem para outra margem. E aí eles entram no barquinho, vão cruzar o mar para outra margem. E a gente já comentou aqui também várias vezes, o mar, no contexto do Evangelho, geralmente é um símbolo da vida material. com as suas impermanências, com as suas ondas altas e baixas, calmarias e tempestades. Para cruzar a vida na matéria, para poder experienciá-la, nós precisamos de um veículo, de um barco. No caso, é o nosso corpo. Então, antes de voltarmos para cá, para esta travessia que estamos fazendo agora, de uma margem a outra da vida, nós estávamos no mundo espiritual e aceitamos o convite de Jesus, indagando-nos, vamos voltar para o mar? Como nós aceitamos? Nós estudamos lá com os benfeitores, preparamos, projetamos e tal. Foi a nossa maneira de responder com um sim ao convite que foi feito, que no fundo chega dele, por meio dos nossos benfeitores. Então, essa passagem, ela, na verdade, ela exemplifica o que é esse retorno para a matéria. E aí, o que acontece? A gente entra no barco com Jesus. A gente chega, quando volta para cá, cheio de projeto de melhoria, anseio de seguir o Cristo, de ser fiel. Beleza, e assim começa a navegar. Vai navegando, passado um tempo, o que que acontece? Jesus vai lá para a polpa do barco e começa a dormir. Ah, então é que Jesus dorme em trabalho? Não. Ali é uma representação do Cristo em nós. Ele antes estava acordado no barco, de repente, com tantas ocupações, com tantas demandas, a gente vai jogando ele lá para a polpa, lá para o fundo. Ah, vamos deixar para depois. Para a polpa, né? E, de repente, a gente está tão desconectado que, simbolicamente, ele está dormindo dentro de nós. A gente esqueceu, a gente desconectou do propósito. O que que acontece, então? Tempestade no horizonte. O que que é o primeiro movimento com a tempestade? Todo mundo corre para a polpa para resgatar o Cristo que estava lá no fundinho. A última das minhas preocupações são os meus projetos com Jesus. Corre todo mundo desesperado. Acorde, Jesus. E aí vem a pergunta, onde está a vossa fé? Ou seja, onde está o compromisso lá do início? Então, uma maneira simbólica e representativa de ilustrar o que geralmente acontece conosco. A gente volta para a matéria com esses compromissos firmados, chega aqui, a gente se distrai com as demandas do mundo, da vida, vai deixando isso lá para as últimas posições. E aí, geralmente, as dores maiores da nossa vida, elas surgem justamente para a gente acordar esse tristeza. Quantos corações não aportam aqui no Centro Espírita premidos por grandes dores, por grandes decepções, por grandes desilusões, que foram os movimentos que o alto encontrou de chamar esse coração a se lembrar desses compromissos. Assim vai se dando esse nosso chamar de volta aos caminhos. Alguém levantou? Tiago, diga lá.
Boa noite, gente. Não só porque... Me lembrou muito esses comentários que vocês estão trazendo, um trechinho da Epístola de Paulo, um trechinho anterior ao que a gente tinha visto anteriormente em Hebreus, quando ele fala do alimento do leite, do alimento sólido, né? Que ele fala, voltastes a necessitar do leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Acho que é mais ou menos isso, se a gente estivesse se esforçando mais, com essa fé mais entregue ali, essa boa vontade e o estudo mais dedicado, talvez a gente já tivesse conseguindo se alimentar do sólido, né? Mas, em função das diversas escolhas que a gente vai fazendo ao longo das muitas vidas, a gente vai voltando a necessitar do Cristo e corre atrás dele, aí se afasta, corre de novo, volta para o leite, né? E aí nós vamos seguindo, até que em algum momento a gente consiga, de fato, né, se sustentar com as coisas sólidas, né? Essa fome, e aí tem um trecho do Guimarães Rosa que ele fala isso, né? Que às vezes a gente tem fome de coisas sólidas. Quando essa fome bater de verdade, a gente se dedicar de fato ao Cristo, né?
Muito bom, querida. Bem em sintonia também com a passagem anterior que estudamos, da questão dos rudimentos que a gente falou, né? Como às vezes a gente vai ficando só nos rudimentos da doutrina do Cristo, sem esse compromisso, essa disciplina de irmos para coisas mais sólidas, mais substanciais mesmo. E aí o alto vai estendendo esses convites, seja na forma de dores, de dificuldades, de desafios, né, para que a gente possa perceber que só o leite já não dá mais, né, que a gente anseia por algo mais sólido. Marina, diga lá, Marina.
Me lembrou também esses exemplos, né, de alguns instrumentos que a gente que a gente precisa mesmo, né, na vida. Então, se a gente está numa viagem, num barco, realmente a gente precisa da bússola, porque senão a gente vai caminhar para umas tormentas, né, para lugares onde a gente não gostaria realmente de ir. Ou se você quiser pensar num jogo, né, assim, num tabuleiro, as leis ou o evangelho seria o manual, né? Então, assim, você precisa, às vezes a gente nem quer ler o manual, né? Quer ir direto para o jogo, daí vai acabando fazendo os movimentos ali que não pode, tem que voltar para trás, perde a vez, vai para a prisão, né? Entre aspas ali, mas então é os dois, o manual sem o jogo também não serve para nada, né? Tem que estar ali, encarnado, tem que estar ali no dia a dia. Mas o jogo sem o manual às vezes te leva para onde você não quer ir.
Exatamente, querida. Ótimas analogias. E essa questão da prisão, né, que a gente tem no joguinho, às vezes você cai ali na casinha, fica duas ou três rodadas na prisão. E em verdade é uma grande verdade, do ponto de vista espiritual, porque pelo desconhecimento do manual, às vezes, da maneira que se processa o jogo, a gente tem determinadas atitudes, escolhas que criam para nós amarras, débitos, desajustes que vão demandar, às vezes, duas, três encarnações para a gente poder quitar. Quantos atos, assim, impulsivos de um momento não representarão depois anos, séculos de reajuste, de reparação para o espírito? Então, a gente vai, acaba criando essas prisões e nos mantendo nelas pelo desconhecimento mesmo do manual ou pela indisposição de segui-lo, né, nesse processo aí da vida. Só para a gente concluir aqui a mensagem, o Emmanuel continua. A vaidade e a presunção costumam abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz e, antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, difundindo as sombras da influenciação que lhes é própria entre a ironia e o escárnio. O que o Emmanuel está dizendo nesse parágrafo?
A gente está conversando mais cedo, né? Fica só na abordagem superficial, encontra possíveis erros ali e começa a espalhar isso do entendimento próprio, né?
Sim.
Que é real.
E a gente mesmo já teve a ocasião de ler muitos livros, né? Às vezes livros até consagrados ou muito difundidos, ou pensadores que foram muito conhecidos ou laureados em seus tempos. E às vezes a gente vai ver a abordagem do indivíduo em torno do Evangelho ou mesmo do Cristo. Isso foi muito comum ali no final do século XVIII, século XIX, quando a gente teve uma crescente, né, chamado estudo do Jesus histórico. E o que a gente percebia? Que o Jesus do indivíduo era muito mais uma projeção dele, com as suas visões de mundo, com as suas limitações, do que propriamente uma busca por entender e sentir o Cristo. Então, é bem esse indivíduo que chega ali perante o texto com muita vaidade ou com muitas ideias já pré-concebidas, e ele molda o Cristo à sua maneira de ver, ou não alcança mesmo sequer uma parte do que seja o Cristo. Então, ele chega na antecâmara, por orgulho, por vaidade, por presunção, não abre a porta subsequente, que é onde está, de fato, o tesouro. Ele chega e fala, não tem nada demais aqui, volta para trás e diz para o mundo, não tem nada de especial aqui, viu? Não tem nada de interessante, é isso aqui mesmo. Ou seja, difunde as sombras da própria influenciação, da influenciação que é própria. O indivíduo chega só ali na primeira salinha, não vê nada de interessante, volta e influencia milhares de criaturas nesses modos.
Faz uma plantação de provas ali, né?
Exato.
Ele coloca lá no texto que ele quer e depois...
E a responsabilidade que ele assume depois. Porque os que estamos hoje aqui a falar e explicar o Evangelho, o que fizemos no pretérito? Exatamente isso. Chegamos na antecâmara, não tem nada de interessante aqui, tem só o que eu vejo aqui, só as minhas visões, e difundimos para coletividades, olha, isso aqui é Jesus, isso aqui é o Evangelho. E aí, depois o indivíduo tem que voltar em futuras encarnações para falar, olha, não, na verdade, tem que seguir um pouco mais, e aí você vai descobrir o tesouro. Né?
Na então, verdade, esse é o processo. É o nosso processo de crescimento. A gente não sabe tudo. Muitas vezes você entra em contato com alguma coisa que quer conhecer, você conhece na superficialidade, não entende e não realizou o conhecimento.
Sim.
Por que nós estamos reencarnando?
E a questão é que, assim, aquele que ainda opera muito na ignorância, até é mais excusável, ele até conta com atenuantes perante a própria consciência e as leis divinas. A questão é que muitos já tinham recursos maiores de compreensão e, voluntariamente, ou por interesses pessoais, em busca de status ou de poder, realmente imiscuíram as visões próprias ao Cristo. Esses adquiriram para si grandes responsabilidades e têm de voltar depois no processo de esclarecimento dos corações e das consciências, né? Então, essa é a questão. Diga.
Esse a gente vê, vamos dizer, ali no símbolo como um fariseu, às vezes, no Evangelho. Tem essa postura de... Tinha essa tarefa ali que tinha influência sobre a população ali. Tinha conhecimento, às vezes, mas por interesses.
Por isso que Jesus fala para eles, se fosseis cegos, não teríeis pecado.
É.
Mas como dizem, vemos, então o vosso pecado permanece.
É.
Entende? Essa é a questão. Então não era mais pura ignorância, era talvez ignorância voluntária ou acalentada. Né? Ignorância, na verdade, interesse travestido ali de ignorância. E aí ele continua. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Qualquer graduação que viemos a fazer, o curso, demanda de nós anos de estudo, provas, disciplinas. Isso com relação a títulos do mundo, que dirá a esse título sublime, né? De discípulos do Cristo. Então, por isso que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala assim, olha, para se formar um médico, um engenheiro no mundo, nem sempre dos melhores, às vezes são necessários anos. Que dirá, então, para nos formarmos perante a ciência do infinito? Que é assim que ele define o Espiritismo, ou o próprio Evangelho também. Então, seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objetos de aquisição mecânica à margem do caminho? A realização espiritual é serviço supremo do Espírito. É imprescindível buscar expressões a golpes de vontade e determinação. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas. Então, almas superficiais, superficialidade na abordagem do Evangelho. O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-se na luz divina do Espírito, e ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Na medida que a gente busca mergulhar, como diz aqui, né, imergir ou absorver-se na luz divina do Espírito, eis então que o Senhor também ao nosso encontro, abrindo-nos o entendimento. Exatamente. Tranquila a parte do conhecer, pessoal? Alguma dúvida, algum acréscimo? Você vê que a gente ficou numa expressão só, o estudo hoje inteiro, né? Não conseguiu nem terminar o versículo. Ah, é verdade. No final aqui, ele apresenta um convite, né? Um chamado. Chamado, o que nos chamou, melhor dizendo, pela sua própria glória e virtude. A gente começa hoje, deixa para o próximo. Começa agora, já dá um passando. Deixa eu até ver aqui como é que ela vai correlacionar com o próximo. Eu acho que a gente começa ela agora e aí a gente segue no próximo, porque o próximo versículo meio que já puxa elas. Por elas, né, pela glória e pela virtude, nos foram dadas preciosas e grandíssimas promessas. Acho que a gente pode focar aqui no chamou, e aí a gente fala do glória e virtude. O que acontece, pessoal? Pode falar.
Não.
Não quer? Eu falo assim, quando alguém entra num caminho, num modo de vida, ele gera, digamos assim, um vácuo atrás de si. Ele gera alguma forma de arrastamento, de indução. E aí existirão vidas, consciências ao redor desse indivíduo, algumas que se associarão a esse modo de vida e passarão a sentir-se atraídas a esse modo de vida, chamadas a seguir esse caminho. Outras, porque já estão em outras buscas, não sentirão chamado nesse sentido. Isso vale tanto para vidas exemplares, modelares, como vidas que não são. Toda vida, pelo simples fato de existir, todo espírito, pelo simples fato de pensar, de sentir, essa vida, esse espírito está gerando ao redor de si o quê? A gente estudou isso aqui no livro Pensamento e Vida. Ele está gerando sugestões, sugestões, induções mentais. O seu modo de vida, de alguma maneira, chama outras vidas àquele modo. Se existem ali no entorno vidas que ainda estão mais ou menos nessa faixa de buscas, elas se sentirão atraídas, estimuladas a seguir esse padrão. Se existirão ali vidas que já estão em outras faixas de busca, elas irão desconsiderar esse modo de vida porque já estão associando-se a outros polos de vida. Então, o que é importante entender aqui? Que toda vida, ela está gerando convites, ela está gerando chamados para a luz ou para a sombra. Todo exemplo, todo ato nosso no bem carrega consigo um convite, um estímulo ao bem. Todo ato nosso, por outro lado, sombrio, de orgulho, de egoísmo, carrega consigo também um arrastamento. Então, essa lei de influência mútua é algo que existe na criação. Nenhum de nós dela poderá fugir. O que que a gente pode fazer? E aqui é o movimento do espírito consciente. A gente pode analisar quais convites a gente aceita e quais convites a gente produz. Esse é o movimento do espírito consciente. Ele reflete sobre quais chamados aceita e ele reflete sobre quais chamados ele provoca, ele produz. Essa é a vida, a evolução consciente. Então, só para ilustrar um exemplo, tem uma fala de João na sua epístola, que ele diz assim: e se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em sua casa. Aí a gente fala assim: puxa vida, se o cara não for cristão, então eu nem abro a porta. Se ele não traz a mesma doutrina que eu, é isso que João está dizendo?
Não.
Faz sentido?
Você não se deixar influenciar pelo que ele pensa.
Exatamente, ou seja, eu estou ali nas minhas buscas com o Cristo, por ser mais humilde, por ser mais paciente, por ser mais compreensivo, por usar melhor as palavras. Tá. Chega um indivíduo, uma roda de conversa, ou lá no trabalho, e começa. Conversa. Começa a descambar. Maledicência, calúnia, reclamação infindável. O que esse indivíduo está fazendo? Ele está visitando a minha casa mental. Ele está batendo na porta da minha casa mental. Está dizendo assim: eu posso entrar aí com esse conteúdo? Aí que a gente entende a fala de homem. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Ou seja, você vai se precaver mentalmente. Não é que você vai ser ríspido com a pessoa, você vai ser duro. Você vai mentalmente, no coração, no pensamento, na mente, estar atento e falar: olha, esse tipo de coisa eu não posso acolher. Então, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar mudar o rumo da conversa, ou você vai silenciar. Você vai fazer o indivíduo entender que aquele tipo de sugestão não encontra ali ressonância. Então, aquela maledicência você não vai alimentar, você não vai dar adiante. Então, você está fechando a porta, nesse sentido, para aquele tipo de ideia de visita espiritual.
Mas
é a piedade.
Guardião,
né? Da sua cara, exatamente.
Mas ao mesmo tempo você está fechando a porta para aquilo, mas você está batendo na porta do outro com a sua atitude.
Com a sua diferente. É como se você fechasse a porta, mas abrisse uma janela ali, né, mostrando alguma luz diferente, ou mesmo você batendo a porta dele com outro convite. É um convite diferente. Quando você, isso é muito comum às vezes, né? Você está ali numa roda de amigos, numa reunião familiar, e tem corações que ainda não estão muito voltados para essas coisas. Aí, de repente, começa na roda ali aquele assunto, assim, de maledicência, aquelas coisas, às vezes, não tão edificantes, assim, ou até mais infelizes. E aí você fica lá, aquele silêncio, assim, aquela coisa, porque você não conecta com aquilo. E muitas vezes você será incompreendido. No primeiro momento, não, é o chato, é o que não abraça as ideias, não entra na mesma vibe. Mas com aquele silêncio, ou buscando mudar o rumo da conversa, gradualmente você vai apresentando para aqueles corações, sem força, sem imposição, sem violentar consciências, mas você vai apresentando chamados, convites, né, para outras faixas mentais. Então, o que a gente está vendo aqui a partir do verbo chamar é que toda vida carrega consigo chamados e convites. E claro, a vida de Jesus é o maior convite que a humanidade já recebeu. É o maior chamamento. Ela em si, como um todo, é um conjunto de sugestões mentais de uma vida renovada. Aos que se abrirem a esse chamado, ou a essa visita espiritual, né, de Jesus. E aí, a partir daqui, a gente vai seguir na próxima semana, refletindo melhor sobre essas sugestões, pensando também no nosso caso, né, as sugestões que a gente acolhe, as sugestões que a gente emite, e a ideia também da glória aqui, da virtude, e o que vem no versículo seguinte. A gente já faz a narração dos dois.
Um versículo de Pedro mesmo?
É, na sequência aqui, na sequência. O versículo 4. Agora.
Não vai ser exatamente na próxima.
Ah, é? Boa. A Fer que nos lembrou. Não será exatamente na próxima semana, né? No próximo estudo. Semana que vem nós não teremos estudo. Mas no outro a gente já retorna aqui com esse versículo 4. Daí a gente dá uma recapitulada também, né? Para não ficar tão distante assim. E aí a gente prossegue. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Então por hoje é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradecendo mais uma vez a presença e a participação de todos vocês, que o Mestre siga nos inspirando sempre nessa nossa busca pela vida e pela piedade. Grande abraço para todos e até o próximo estudo.